Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que acompanha a nossa programação a partir da Rádio Brasil de Fato e emissoras parceiras de todas as partes do Brasil, neste segundo dia de 2019. Eu sou o Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde a vigília Lula Livre resiste há quase 9 meses contra a prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso, sem provas. E vamos começar a edição de hoje ouvindo o que virou uma tradição da vigília Lula Livre ao longo desses 8 meses de resistência. O bom dia para o ex-presidente Lula, dado pelos ativistas que estão resistindo aqui na vigília aos arredores da Polícia Federal. E também ouvir uma mensagem de Natal para Lula, direto do município de Santa Cruz, no estado de São Paulo.
Bom dia, companheiro Lula!
Bom dia, companheiro Lula!
Bom dia, companheiro Lula!
Bom dia, companheiro Lula!
Vamos dar continuidade à nossa retrospectiva da vigília Lula Livre durante o ano de 2018. A gente ouviu nos programas anteriores sobre as visitas religiosas e de artistas, além de intelectuais do Brasil e de outros países que vieram até Curitiba para visitar o ex-presidente. E hoje vamos relembrar outras mobilizações emblemáticas para denunciar a crise no Brasil e a situação vivida por Lula. Uma dessas mobilizações históricas foi a caravana do Semiárido Contra a Fome, organizada pela Articulação do Semiárido Brasileiro, a ASA, para denunciar que o Brasil caminha no sentido de voltar ao mapa da fome da ONU. A caravana, que durou 12 dias, percorreu mais de 4 mil quilômetros do país entre os dias 27 de julho e 7 de agosto. O ponto de partida foi a cidade de Caetés, em Pernambuco. 3 ônibus com mais de 100 pessoas saíram do Agreste Nordestino e passaram por Belo Horizonte, Guararema, São Paulo e Curitiba antes de chegar no destino final em Brasília. No dia 2 de agosto, a caravana Semiárido Contra a Fome chegou em Curitiba, onde integrou-se a vigília Lula Livre, acampamento permanente nas proximidades da superintendência da Polícia Federal, onde cobra a liberdade do ex-presidente Lula, que está preso no local. Para falar sobre a caravana, a Rádio Brasil de Fato entrevistou Alexandre Henrique Pires, coordenador da articulação do Semiárido Brasileiro. Para ele, os cortes nos programas de soberania alimentar e distribuição de renda estão contribuindo com a volta da fome.
Desde o golpe de 2016... é que todos nós presenciamos nessa, como uma marca histórica negativa da nossa história da democracia no Brasil, há uma mudança no direcionamento e na prioridade que esse governo tem dado para os programas sociais, sobretudo para a população que mais precisa. Então, se a gente perceber, há uma política de desvalorização do salário mínimo, que é algo muito ruim, e que ao longo dos anos de 2003 até 2015 a gente teve uma política de valorização do salário mínimo e de busca do pleno emprego, que foi algo que marcou também a mudança econômica que a gente viveu no Brasil, das condições de vida das pessoas. Mas a gente, além disso, a gente também tem as pesquisas do IBGE, da PNAD, tem mostrado que o governo fez um corte de mais de 1 milhão de pessoas, na verdade 1 milhão e 100 famílias que foram cortadas do programa Bolsa Família, que é um programa de distribuição de renda que sempre teve um papel muito importante na segurança e soberania alimentar das famílias de baixa renda. E um dado que é importante a gente conseguir, 1 milhão e 100 mil famílias, cerca de 4,6 milhões de pessoas, e na maioria são crianças, né?
Você ouviu então Alexandre Pires, coordenador da articulação do Semiárido Brasileiro, que falou na Rede Lula Livre sobre a caravana do Semiárido Contra a Fome. E foi como forma de denunciar a crise econômica e política que vive o Brasil que 6 integrantes de movimentos sociais iniciaram no dia 31 de julho uma greve de fome em solidariedade a Lula, que durou 26 dias. A greve foi iniciada por integrantes do Movimento dos Pequenos Agricultores, a Central de Movimentos Populares e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Com o passar dos dias, um integrante do Levante Popular da Juventude também se somou à mobilização. Frei Sérgio Gergen, Jaime Amorim, Zonália Santos, Rafaela Alves, Luiz Gonzaga GG, Vilmar Pacífico e Leonardo Soares. 7 pessoas que entraram na história ao ficarem 26 dias sem ingerir qualquer tipo de alimento para denunciar a criminalização da política e a atuação seletiva do Poder Judiciário. Militante do MST de Rondônia, Zonália Neres dos Santos, explicou os motivos da greve. Vamos ouvir.
Sou Zonalha, sou mãe, sou avó e sou do estado de Rondônia. E estou aqui na greve, me dispus a fazer a greve, porque ainda tenho opção em fazer a greve de fome, para que tantos outros não venham passar fome, não venham chegar até mesmo morrer de fome, porque o nosso país está tomando um rumo muito complicado, muito difícil, e por isso que nós estamos aqui. E essa greve de fome, ela é em prol do Lula livre, e junto com o Lula livre, que é a esperança do povo brasileiro, é que nosso povo brasileiro, o nosso trabalhador de uma forma geral, também seja livre, porque não é simplesmente o Lula que está preso, mas é um projeto da classe trabalhadora. E é por isso que estamos aqui.
E o início da greve de fome foi anunciado em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Na ocasião, os grevistas protocolaram no STF um manifesto onde pediam que os ministros do Supremo revissem as posições deles no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Após protocolar o documento, os militantes foram atacados por seguranças e foram tirados à força do prédio do STF. Antes da entrega do manifesto no Supremo, os grevistas leram o documento em frente ao prédio da Suprema Corte. A grevista Rafaela Alves, do Movimento dos Pequenos Agricultores, fez a leitura da carta que pedia a libertação imediata do ex-presidente Lula e que o país voltasse à normalidade democrática. Vamos ouvir.
Apelamos ao Supremo Tribunal Federal pelo fim das condenações sem crime, das prisões ilegais, sem amparo na Constituição, pela libertação imediata do nosso presidente Lula, para que possa ser votado pelo povo brasileiro. E assim, sabemos bem que é o desespero do nosso povo, e tem muitas causas esse desespero. E nesse momento, entretanto, o massacre, a injustiça, a destruição da Constituição, ela é executada por gente que tem nome e sobrenome. São os donos da Rede Globo e estão nos tribunais em Curitiba e em Porto Alegre. São responsáveis, portanto, esses também, pelo que acontecer com qualquer companheiro, companheira, grevista que a partir de hoje entra nessa greve de fome.
Um dos integrantes da greve de fome, Frei Sérgio Gergen, falou com a TV 247 e explicou para os jornalistas Paulo Moreira Leite e Gisele Federici os motivos que levaram à deflagração da greve de fome. Vamos ouvir um trecho.
Nós estamos usando um instrumento legítimo construído ao longo da história das lutas não violentas, né, das lutas de firmeza permanente, que vem desde o tempo do Gandhi. Estamos usando um instrumento legítimo da sociedade para chamar a atenção dos seis ministros e também dos que provocaram a situação toda, o Moro e os de Porto Alegre, os irmãos Marinho, né? Quem deve tá preocupado é eles, porque se acontecer qualquer coisa de grave conosco, nós não somos suicidas, nós não somos faquires, não temos vontade de aplicar nenhum tipo de faquirismo. É, para mim, pessoalmente, é um jejum religioso, mas o que eu vou fazer externamente é uma greve de fome, é uma decisão política e social. Não fazemos isso por nenhum motivo partidário. Partido nenhum me levaria a passar fome por dias e dias seguidos. Não, nenhum partido, nem PT, nem outro. Né? O que me leva é o sofrimento público.
Esse é porque me leva. O senhor tem uma...
Agora, cabe aos ministros, cabe a eles. Nós tomamos a decisão de iniciar essa greve de fome. Se eles forem indiferentes à nossa greve de fome, eles estarão sendo indiferentes aos desempregados, estarão sendo indiferentes aos indígenas, estarão sendo indiferentes às crianças que estão morrendo de fome, estarão sendo indiferentes à mortalidade infantil que voltou ao país, estão sendo indiferentes às epidemias, que voltaram ao país. Eles vão ser indiferentes. Eles podem nos provocar problemas de saúde gravíssimos, mas eles têm que saber que eles estão provocando problemas de saúde muito mais graves à imensa maioria do povo brasileiro.
E o início da greve de fome foi repercutido em veículos de comunicação em todo o mundo. O início da mobilização por Lula livre foi noticiado pela agência espanhola EFE, que destacou a convocação da Via Campesina para o início da greve. A agência espanhola ABC também noticiou a greve, assim como o jornal El Comercio, que destacou que os organizadores esperavam que a greve terminasse em meados de agosto, período em que o plenário da Suprema Corte poderia julgar um recurso interposto pela defesa do ex-presidente Lula, pedindo a sua liberdade. Na Argentina, o tema foi noticiado por veículos como a Página 12, Infonodal, La Voz del Interior e La Voz de Misiones, além do Diário Júnior. No México, veículos como o jornal Excelsior Os sites 24 Horas e Spam TV também publicaram sobre a greve de fome. A mobilização ainda foi tema de jornais de Cuba, Venezuela, Chile, Uruguai, Costa Rica, Nicarágua e Honduras. E depois de 26 dias sem comer, no dia 25 de agosto, chegava ao fim a greve de fome por justiça no Supremo Tribunal Federal. E chegou a hora de ouvir o homem que movimenta multidões aqui na Rede Lula Livre. Como vocês sabem, nós fazemos questão de todos os dias escolher algum trecho de discursos ou fala de Lula para rodar aqui no programa. Essa é uma forma de demonstrarmos que a prisão não calará a voz de Lula. E hoje, vamos ouvir um vídeo divulgado na página oficial do ex-presidente, em que ele afirma que vai passar para a história do Brasil como o presidente que mais fez inclusão social nesse país. Fala aí, Lula!
Eu não sei se eu estou numa situação difícil ou se eles estão numa situação difícil. Eu estou na situação, sabe, de um inocente que está sendo julgado para evitar que esse inocente volte a fazer o melhor governo do Brasil. E eu não sei se eles estão com a consciência tranquila para fazer esse serviço, porque eles sabem que a história se constrói ao longo de muitos anos. Eles não sabem como é que eles irão passar para a história. Eu sei. Eu sei. Eu sei que eu vou passar para a história como o presidente que mais fez de inclusão social nesse país. Eu sei que eu vou passar para a história como o presidente que mais fez universidade, que mais fez escola técnica, que mais colocou jovens na universidade desse país. Eu sei como é que eu vou passar para a história, sabe? Eu não sei como é que eles vão passar. Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes. Não sei. O herói não é o cara que enforcou o Tiradentes. Foi o enforcado que virou herói.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog, ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para nosso WhatsApp, anote o número, DDD11-99113-5441. Lembrando que a Rede Lula Livre é retransmitida pela Rádio Brasil de Fato para mais de 15 emissoras em todo o país. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, na produção Franciele Petri, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. É um dia de real. E nós nos despedimos da edição da Rede Lula Livre de hoje com a música As Caravanas, de Chico Buarque. Ele, que ao lado de Martinho da Vila, visitou o amigo Lula aqui em Curitiba na metade do ano passado. Obrigado pela companhia, a todos um excelente dia e até amanhã.
A caravana do Irajá, o comboio da Penha, não há barreira que retém esses estranhos suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho, a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho, é a charanga, diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. É, diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Com negros torços nos deixam em polvorosa, a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela ou pra Benguela ou pra Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol estoura as veias, o suor que embaça os olhos e a razão. E essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar em grossa gritaria, filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Doido sou eu que escuto vozes, não há gente tão insana, nem caravana do Arara. Não há, não há. Sol, a culpa deve ser do sol que bate na moleira, o sol que estoura as veias, o suor.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.